Entretanto, eu aproveito este espaço para tratarmos de expediente interno. A ordem do dia estamos a proceder conforme foi marcada. Temos atas para aprovar. Alguma observação? Não? Vamos votar. Votos contra? Abstenções?
Sim.
Já agora 2 minutos que eu dava as informações. Abstenções não há, estão aprovadas as atas. Só muito rapidamente algumas informações. Baixou de novo à comissão, não sei se a nossa será a 12ª, porque isto cruzou-se com... É a nossa? Mas o acordo foi com a 12ª. De acordo, pois, mas não está cá o Sr. Deputado Miguel Tiago, portanto voltaremos a este assunto. Baixou sem votação por um período de 60 dias aquele projeto de lei do PCP, o 228/12, jurídico da partilha de dados informáticos, que se cruza com a questão da cópia privada, se os colegas estão recordados, não é? Portanto, teremos que ver agora, mas talvez na presença do Sr. Deputado Miguel Tiago, que ele é que está mais inteirado deste assunto, portanto voltaremos a esta matéria na próxima semana. Amanhã temos uma reunião muito breve, apenas por causa da resolução final da proposta de lei sobre a violência no desporto. Portanto, uma reunião às 14h30, muito rápida, e peço desculpa pelo transtorno que isto causou a alguns grupos de trabalho que já tinham as suas reuniões marcadas, mas não tivemos alternativa senão agendar para esta altura. Quero chamar a atenção dos colegas que são relatores, portanto peço que façam chegar isto também à Sra. Deputada Elsa Paes e ao Sr. Deputado Rui Santos, que nós temos que aprovar os relatórios da segunda sessão e, eventualmente, os planos de trabalho para a terceira, até dia 30 de junho, enfim, até dia 14 de julho, mas, portanto, precisamos ter os documentos até ao final deste mês. Queria-vos fazer esse apelo, portanto, que não tardem nessa tarefa sempre maçadora, mas indispensável. Informarmos os registros e a história vindoura do que é que fizemos nesta sessão legislativa. Foram distribuídos relatórios de várias audiências e audições, a saber, a Associação Portuguesa de Psicomotricidade, pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial, e dois no Grupo de Trabalho dos Currículos, que foram os professores de Matemática e os professores de Informática. Não havendo... Depois, está em tramitação a petição 259/12 pela desvinculação do acordo ortográfico. Eles remeteram uma longa lista de audições. Eu creio que é melhor pedirmos uma pronúncia por escrito, senão isto demoraria a tramitação e depois faria confiança ao relator, naturalmente consultando com outros grupos, de que se quiser fazer presencialmente algumas destas audições, que o faça, e recomendaria, dada a matéria, que articulasse com o coordenador do grupo de trabalho do acordo ortográfico. Pode ser que alguma tenha interesse, possa ter interesse comum, e, portanto, Sr. Deputado Isilda Aguincha.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mas relativamente ao relatório da audiência à Associação de Professores de Informática, aquilo que vem não tem nada a ver com o que era suposto. Portanto, há aqui um erro qualquer e, portanto, eu peço que seja corrigido, porque, efetivamente, isto não é um relatório daquela audiência. Houve aqui um copy-paste que não tem nada a ver com a audiência de que tratámos. E, portanto,
sim, senhor. Seja portanto, esse relatório, esse relatório são coisas que acontecem, dada a carga de trabalho escrito que é preciso fazer, e, portanto, por isso mesmo é que nós fazemos sempre uma verificação destas matérias, e muito do trabalho, às vezes, que fazemos é repetitivo, e, portanto, mas isso será tido em conta. Portanto, não está validado o relatório da audiência à Associação de Professores de Informática, e eu pediria aos serviços que, em articulação com os senhores deputados que participaram nessa audiência, o mesmo possa ser refeito. Desde já agradeço também aos senhores deputados que se puderem mandar contributos, é natural que tenham tirado notas, portanto, se puderem mandar notas aos serviços, isso facilita a elaboração do relatório e também o seu enriquecimento. Entretanto, foi já recebido, voltamos à petição do acordo ortográfico, Já chegou o parecer da primeira comissão, que se pronuncia no sentido de não haver inconstitucionalidades. Eu creio que é disponibilizar já na página da comissão este parecer, portanto o processo é público e, obviamente, se os peticionários quiserem reagir, reagirão, comentarão, isso faz parte da tramitação da petição. Ainda não há resposta dos membros do Governo e restantes entidades em relação, portanto vai-se insistir. E há aqui uma sugestão de marcar para o dia 3 de julho. Eu não sei se não será prematuro, 3 de julho, para ouvir os peticionários. Se calhar é cedo demais, como vamos pedir por escrito.
Não, o problema é que hoje nós temos o prazo até 19
de julho. Então temos tempo. Não, normalmente a reunião que fazemos com os peticionários é o último ato público, não é? E portanto eu creio que há vantagem, mas enfim, eu deixo isso na disponibilidade do relator. Portanto, a comissão fará, como relator, achar mais conveniente, uma vez que a responsabilidade é sua. E portanto, mas eu creio que há vantagem é quando vier uma petição, nós já termos a maior probabilidade de pronúncias, quer das entidades a pedirmos por escrito, quer dos membros do Governo, portanto, deixarmos o menos para o ping-pong posterior, para depois poder ir para plenário. Eu não sei, bom, já não vai a plenário de discussão, ou no dia 25 a votações também pode haver discussão de petições. Se não, passa para depois, passa para setembro, não tem problema. Bom, e queria recordar aos colegas que a visita amanhã à SP Televisão, já lhe dou a palavra, Sra. Deputada, nós temos que sair daqui às 9h20 da manhã. Portanto, eu tenho nesta altura inscrições, além de mim próprio e do deputado Cássio Pinto, vice-presidente, das senhoras deputadas Conceição Pereira, Rosa Arias e Manuela Tender, do PSD, Inês Medeiros, do Partido Socialista, e Odete Bom, também do PS. Mais inscrições? Sr. deputado Carlos Enes, inscreve-se? Ah, não. Então, Sra. deputada Maria José Castelo Branco. Portanto, ainda sobre este ponto, peço aos colegas e também aos assessores que, no caso de quererem ir amanhã à visita à SP Televisão, comuniquem o mais depressa possível para os serviços para não falhar a viatura. Sra. deputada Maria José Castelo Branco.
Sr. Presidente, seus caros colegas, era só para esclarecer que efetivamente ontem havia um lapso no relatório que estava anexado à convocatória para a reunião de hoje, mas hoje já foi enviado o relatório correto que corresponde efetivamente à audiência da AMPRI. Está correto o de hoje, era só para esclarecer, não foi corrigido. Ontem é que deve ter havido.
Bom, de qualquer forma, como nem todos têm consciência, está suspenso e será verificado e voltará a uma próxima reunião.
Mas o de hoje está correto.
Está bem, está bem, Sra. Deputada, mas eu não vi, a Sra. Deputada Isilda Aguincha está ali a abanar com a cabeça e, portanto, não vamos dar por validade uma coisa sem haver consenso entre todos, não tem pressa, portanto, escusamos estar a correr esse risco. Mas agradeço, de qualquer forma, a sua nota, que será tida em conta, mas só quando todos confirmarmos isso, não é pôr em dúvida o que a Sra. Deputada está a referir. Gostaria era de termos a certeza que o relatório que estamos a falar é ao mesmo papel, no fundo é isso. O Sr. Deputado Carlos Enes tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para dar uma rápida informação sobre o andamento dos trabalhos do acordo ortográfico. Informava, portanto, a Comissão de que já terminámos as audições e as audiências da semana passada. Temos uma reunião marcada para amanhã para definirmos os parâmetros, digamos, do relatório que iremos apresentar, mas tínhamos uma data limite que era o dia 30 de junho. Ora, considerando que nós tivemos uma longa maratona para ouvirmos um conjunto de pessoas, o tempo está a ficar um pouco escasso. E, portanto, eu não sei se nestes 10 dias que nos restam, o grupo vai ter possibilidades de concluir o relatório no prazo que tinha sido definido. Portanto, que eu pedir alguma compreensão, nós vamos fazer os possíveis para ele estar entregue no fim de junho, mas eu não sei se vai ser possível cumprir. Portanto, não sei se a Comissão pode dar-nos mais alguns.
Não, isso com certeza que dará todo o tempo que for preciso, não tenho dúvida sobre isso, pelo menos por minha parte, ainda que a decisão seja da Comissão. Já agora gostava de saber, a senhora Presidente do Instituto Camões será ouvida? Está previsto? Não está? Ou problema?
Pois, há um problema de calendário entre nós e ela e, portanto, não sei se vamos conseguir. Terá que ser, se ela se disponibilizar para ouvir numa data breve, ainda teríamos essa hipótese de ouvir.
Bom, eu cruzei-me com ela circunstancialmente, como dei conta. Fez-me alguns remoques quanto à tramitação, que eu depois verifiquei não corresponderem talvez exatamente à verdade. Daquilo que eu entendi dos remoques que eu recebi, que tinha a ver com questões de comunicação, não é? Por ofício. Pronto. Mas, de qualquer forma, eu creio que era útil fazer ainda uma tentativa do acerto por telefone de uma data com o gabinete, não é? E, portanto, para ver se for possível, porque acho que era importante. Se não for possível, adiante. Aquilo que eu creio que este relatório, eu creio que era bom que não o aprovássemos agora, não é? Acho que era bom que o relatório fosse tão informado quanto possível, portanto que nós dispuséssemos do relatório até ao final da sessão legislativa e que as pessoas tivessem tempo para o ler, para o analisar, mas que não fizéssemos uma votação a mata-cavalos, portanto, acelerar. É o que eu creio que é útil, e para mais agora há esta petição também, e portanto... E portanto isso permitiria de facto que o Sr. Deputado Carlos Enes, juntamente com os seus colegas, governasse o seu tempo e o trabalho que está envolvido. Eu não sei se a sua intenção é juntar ao relatório os relatos das várias audições, ou fazer um... não é?
Temos os links, que é fácil.
Ah,
portanto,
é fácil.
É, portanto,
está bem, pronto. Mas para quem ler em papel, não lê links, terá que se juntar depois uma edição
pois,
completa.
O papel seria um relatório que nunca mais terminava.
Sim, senhor. Bom, mas, portanto, pedi ao Sr. Deputado que, se possível, numa das próximas reuniões, em vez de nos fazer essa pergunta em aberto, nos dê já uma proposta. Olha, entregaremos no dia X, dia 10 de julho, ou coisa que valha, para nós podermos ter uma ideia, e também os grupos parlamentares. Isto é uma matéria, obviamente, sensível, e, portanto, provavelmente também precisarão de refletir sobre ela e consultar as direções dos grupos, para poderem ter isso no seu calendário político, chamemos-lhe assim. Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra.
Eu vou ter de me ausentar, há agora uma audição com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, a que não deve faltar, mas queria indicar-lhe que, em relação ao projeto de resolução 751, que os autores prescindem da sua apresentação e requerem que ele seja debatido em comissão, posteriormente.
Portanto, será debatido em comissão para votação depois em plenário.
Sim, senhor.
Portanto, a primeira... Portanto, não há parecer, e, portanto, marcaremos provavelmente para a próxima semana já, havendo aberta na agenda, uma vez nós temos ainda algumas audições com o Secretário de Estado, mas creio que é só no dia 25, é adiado para a próxima semana. Não, não, mas se nós discutirmos, pode ir para o plenário, é discutido em comissão. Portanto, se nós marcarmos para o dia 19, não, prescindiu da apresentação, não, é discussão em comissão. Portanto, faz-se diretamente a discussão. Não é? Portanto, no dia, por exemplo, se houver agenda, marcamos na próxima semana numa das sessões e é votado na sexta-feira em plenário. Está bem? Não sei como é que vai ser. Não, na próxima semana é difícil. É o Estado de Estado. Só se for no fim da sessão. Bom, veja com o Bloco se eles têm urgência, se não têm. Se não tiverem urgência, passa para julho. Se tiverem urgência... tem que se marcar para dia 25, uma vez que dia 26 também temos uma saída. É. Pronto, mais alguma questão? Vamos dar então entrada à senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação.